Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, está começando mais um Roomcast Let's Buy desta vez. Sim, vocês gostaram daquele formato de unboxing em podcast, sem imagens? Então, nós resolvemos trazer novamente aqui na companhia dos meus caros amigos, o senhor Pedro Derble.
E aí, pessoal, juntos mais uma vez para falar daquele prazer incomensurável de comprar.
Por que não, né? E por que não? E também aqui o senhor Mr. 3X.
Olá, pessoal, tudo bem?
Olá, tudo bem? É isso aí, pessoal. Quem quer abrir os trabalhos aí, falando um pouquinho aí sobre as aquisições? Quem quer começar?
Comece o senhor, já que...
Putz, Guilherme, eu que eu terei esse podcast aos 45, né, pra falar, já que eu fiz aquisições. Bom, vou falar da minha última aquisição, que foi o PlayStation Classic. Na verdade, aquele flop monumental da Sony, que, cara, não tava nos meus planos comprar nem nada, mas eu falei até com a galera aqui à tarde, falei, ó, pareceu uma condição, eu achei que podia ser diferenciada pra pegar ele, e falei, ó, a galera falou, pega, eu falei, então vai, vou abraçar ele, e enfim. E, cara, assim, eu nem tinha tanta intenção, né, no PlayStation Classic, porque eu não tenho esse apego com o PlayStation, o clássico mesmo. Eu joguei ele, mas pouquíssimas coisas. Eu tava naquele período da adolescência, eu tava focado em ir atrás de menina, outras coisas, acabei dando que meio uma
banho de 2 horas.
E eu acabei assim meio que me afastando um pouco dos videogames, né, cara? Então, acabou que eu não vivenciei muito a experiência do PlayStation primeirão mesmo, né? Mas me interessava muito, porque eu já tinha visto, até conversando com o TLX outras vezes, sobre a questão de mod, né, que o pessoal tá fazendo nele. Tá muito fácil, eu até tava olhando, é mais simples do que você fazer a do Super NES Classic, que já era uma baba. Esse é simplesmente jogar os arquivos num pendrive e pronto.
Ridículo, cara, ridículo o desbloqueio dele.
É, assim, super fácil. Você coloca lá os arquivos, as pastas, né? Eu tenho dois, se não me engano, é o BlinSync e o AutoBlin. Eu tô usando o AutoBlin, que é uma, achei mais fácil, mais prático.
Eu também uso
o
AutoBlin.
E coloquei numa pendrivezinha ali, é bacana porque ele já tem o RetroArch junto, né, no sistema ali, então você pode já também utilizar para rodar emulação, toda a parte de MAME, Mega Drive, Master System, Super Nintendo, que, para ser bem sincero, era mais o meu forro com esse PlayStation Classic, né? Ele apareceu para mim por 130, né? Eu comentei com vocês à tarde.
Esse preço é uma moralidade, né? Isso aí é quase
me... Eu falei, eu nunca mais vou...
Eu falei, meu, abraça.
Eu falei assim, eu nunca mais vou achar nessa faixa de preço um console desse, né? E eu já tô vendo ele assim há um bom tempo. O cara começou com 200, aí caiu pra 180, aí hoje eu vi que ele colocou 150, coisa de 2 dias atrás. Aí eu falei, meu, vou fazer uma proposta. Se o cara abraçar, eu pergunto pros caras se vale a pena ou não. Eu fiz a proposta, o cara tava querendo vender mesmo, e eu falei, ah, bicho, vou pegar um produto. É igual o Pedro falou, mais ou menos, eu pensei com relação ao... Ele comprou o Master System portátil, né?
O Pocket lá.
É, o Pocket, pô, é um produto licenciado da Sony, com caixa, manual, tudo, né, originalzinho. Eu falei, poxa, eu posso fazer o soft mod nele, você tira a pendrive, ele fica original novamente.
Então, isso mesmo.
Eu falei, cara, vou pegar ele, porque assim, em termos de tamanho, ele é até um pouco maior, Pedro, do que o Vita TV. E o Vita TV, ele já tem toda essa parte, assim como o Vita, né, de você poder rodar o RetroArch, tá bem estável nele, né, tem além disso a emulação de PSP e tudo, até oferece um pouco a mais em alguns sentido, né, do que o PlayStation Classic. Porém, eu não queria desbloquear o meu Vita TV, né, eu quero manter ele original, tanto assim que eu tô mantendo sempre no último firmware os dois, meu Vita Slim e ele, que é pra poder fazer aquela brincadeira, né, de eu tô jogando no Vita, quero jogar na TV, tiro o cartucho, coloco no Vita TV, mesma conta, baixo meu save pela nuvem, né, pelo cloud, já era, continuo onde estava, ali mesmo, e eu posso até, na verdade, remover o cartão do Vita Slim e colocar no TV e vice-versa, que ele reconhece por ser a mesma conta, mesmo sendo aparelhos diferentes, né? E eu não queria perder essa funcionalidade. Uhum. E aí eu falei, poxa, apareceu isso daí. Eu falei, puta, eu tava querendo mesmo já pegar algumas coisas, querendo jogar alguma coisa de emulador de Mega Drive. Eu tava muito afim de jogar o Streets of Rage, o primeiro, né? E eu falei, puta, meu, pô, seria legal se jogasse na televisão e tal. Enfim, aí pintou essa oportunidade, eu achei, assim, uma aquela coisa, o cavalo passa selado só uma vez, né? Eu não ia achar...
Exatamente. Não ia passar essa, você não ia conseguir outro, cara. E foi o que a gente tava falando. Do momento que é um produto licenciado, você pode dizer que você tem um PlayStation 1. Você tem um modelo do PlayStation 1 que não é o original, já é um modelo com jogos na memória, mas você tem um produto oficial que é um PlayStation 1. Então eu acho que isso aí, para nós colecionadores, a gente sabe, é aquela velha conversa aqui, que o Raspberry Pi faz isso, faz muito mais, tem várias formas de você jogar, mas é diferente de você ter aquela caixinha original, com os manuais, com o produto produzido. É outra sensação, é outra experiência. Achei um excelente ponto.
E o senhor, inteligente, o senhor também tem, né, o PlayStation Classic aí, o que você me fala também?
Sim, eu tenho ele sim, cara, e a minha experiência com ele, no caso, como eu consegui ele, eu troquei ele por dois jogos de Switch, né? A pessoa tava querendo, eu sou fã agora desses mini consoles, né? Gosto bastante, tô de olho no Mega Drive, já falei algumas vezes aqui. E, cara, depois que eu vi o esquema dele de utilizar o Auto Blend, no caso, pra você colocar os jogos mesmo do PlayStation e até mesmo rodar pelo RetroArch, eu falei, cara, vou abraçar essa ideia aqui e vou fazer isso pra mim. Porque, como o Pedro acabou de lembrar, né? Eu não sou muito chegado ao Raspberry, tá, né? E quando eu tive esse console, quando eu peguei esse PlayStation Mini, eu tinha um PlayStation 1 lá, aquele menorzinho, da primeira versão da Sony lá, eu acabei me desfazendo dele, justamente pra poder ficar com esse PlayStation Classic, porque aí eu me considero já ter o PlayStation, né? E se saísse um PlayStation 2 Mini, cara, como eu gostaria?
Cara, olha, eu vou te falar, saísse um PlayStation 2, cara, esse era pré-venda certa. Esse aí eu não ia nem contestar, cara.
Isso aí é preço BGS. Dá
como
pra
que é?
Preço de BGS aí, aquela pechincha que
cara,
o PX pegou dele.
Cara, olha, eu lembro que disso, eu ia ficar cara. Tentado a tomar aquele Dibri também, viu, cara? Esse caso do Play 2, que o Play 2 tem um lugar especial no meu coração. Esse aí seria...
Tem coisa que...
Poxa,
tem
Play 2 que não vai. Chega nem a ser Dibri, né, cara? Play 2 é sucesso.
Ah,
é
sucesso demais, cara. Ali, portátilzinho, enfim. E aí, já tô jogando, brincando um pouquinho ali com o Super Nintendo. Ainda preciso me acertar um pouco com a parte de emulação, porque o RetroArch, ele tem vários núcleos, né? Pra cada plataforma.
Que você quer usar.
E pelo que eu entendi, de acordo com o jogo, tem um núcleo que possa funcionar melhor ou não. Então, tô só me adaptando um pouquinho ainda a isso. Principalmente aqueles jogos que tem o Chip FX, né, do Super Nintendo e tal. Mas, assim, já tá dando pra jogar bem legal, tranquilo. E, cara, pra mim foi uma baita de uma solução, porque eu tô aqui com vários consoles pra fazer manutenção, né? O meu Super Nintendo, eu queria fazer manutenção, mas já queria também já fazer o mod pra colocar saída componente e tal. E assim, duro que vai grana, né? Vou ter que trocar o leitor do Play 2 também, que tava riscando, né? Então vou ter que fazer algumas coisinhas ainda neles.
Provavelmente aquele teu Play 2 prata, né?
Isso. E aqui na minha cidade é muito complicado de manutenção, cara. E pra mandar ele pelo correio, pra fazer... Eu falei, bicho, a hora que eu estiver em São Paulo, eu vou, que são reparos rápidos. De repente eu deixo num dia, pego no outro, vou ter que dar uma passada pela Santa Efigênia aí, a hora que for na BGS mesmo.
Exatamente.
E nesse meio tempo aí eu tô com praticamente todas as plataformas que eu tenho e mais outras ali disponíveis pra jogar na televisão, assim. Fantástico. Recomendo pra quem encontrar uma condição bacana, assim, de valor. Eu acho que vale a pena demais, cara, assim. Só pelas duas horinhas ali, uma horinha que eu joguei mais ou menos, já me ganhou. Mas e aí, quem mais quer falar alguma coisa aí? O senhor TLX aí também tomou Dibri recentemente, gastando aí, o que o senhor me fala?
Então, caras, na verdade não foi um Dibri, né? Como eu tinha uma grana sobrando lá na conta do Mercado Livre, eu comecei a fazer uma pesquisa sobre arcade pads, tá ligado? Controle arcade, porque é uma coisa que eu queria há muito tempo. Na verdade, eu queria comprar uma máquina arcade. Só que eu não tenho como colocar na minha casa, né? É muito grande, eu não tenho espaço para poder colocar lá em casa. Eu falei, como que eu posso realizar este sonho gamístico e ao mesmo tempo economizar espaço? Então eu fiz a escolha por um arcade pad. E eu saí caçando, cara. Vi uns modelos genéricos, né? Que a galera vende bastante modelo genérico. E encontrei um arcade pad da Rory, cara. É um Rory Hayabusa N-Pro. Muito bom, cara, por sinal. E ele tava numa condição muito boa, velho. Muito boa mesmo. Ele tava pela metade do preço que você encontra em lojas. E o cara, se eu não me engano, a pessoa era do interior de São Paulo. Aí eu comecei a bater um papo com ele. E ele disse, cara, o arcade é muito bom, tá novo, eu tenho há pouco tempo. Mas eu não me adaptei a ele. Então, por isso que eu tô vendendo. Aí fui lá, fiz o pedido, chegou pra mim, cara. E, meu, sensacional, cara. Sensacional. É diferente a pegada, porque eu já experimentei alguns outros controles arcades. Muito se fala das peças da Samwa, né? Que são top de linhas, assim. Geralmente, os arcades da Mad Cat, né, da finada Mad Cat, eles vinham com essas peças, né? Mas só que esse meu arcade é da Rory. Então, os comandos são próprios da Rory, né? O comando, né? E os botões. E o legal dos botões desse arcade da Rory é que eles têm metade da altura dos botões convencionais, né? Então eles respondem muito rápido, cara, numa jogatina. E eu tô curtindo bastante, cara.
Que legal. Muito bacana. E ele tem algum limitador, assim, para outros jogos? Que ele roda com todos os jogos? É porque tem uns que não devem ficar tão bacana, né? Mas os jogos que eu pegar da arcade...
Cara, assim, ele é nativo do PlayStation 4, né? Ele funciona tanto no PlayStation 4, tem até o touchpad, PlayStation 3, e também funciona no PC, porque ele é a cabo, né? Ele não é Bluetooth, nem por algum outro método sem fio. Então ele funciona, é plug and play, cara, jogar de boa. Eu experimentei ele, Pedro, em jogos de luta, obviamente, né? The King of Fighters, ou Last Blade, que eu já comentei em outros podcasts aqui pra vocês. E especificamente, cara, no 99 Vidas, e foi uma experiência muito legal que me fez lembrar da época dos beat'em ups, cara, que eu jogava no fliperama. Eu tô pra comprar alguns games, tipo aquele Capcom Arcade Cabinet, que você tem lá alguns jogos, né, que são do fliperama mesmo, e eu tô pesquisando aí pra ver quais que eu compro pra poder jogar, porque a experiência do arcade é muito bacana, cara. O comando desse arcade da Rory, ele tem um negócio que a gente chama que é o resistor quadrado, né? Que dentro do manche, dentro da caixa do arcade, onde vai a parte do manche, você tem uma espécie de uma placa de plástico, e ela tem o formato de um quadrado, de um octógono, ou ela é redonda. Esse, originalmente, vem no quadrado. Então, você sente, quando você manipula o comando, você sente as quinas, né? Você sente bem essas quinas. Para algumas pessoas, isso é muito bom. Eu tô sentindo um pouco de dificuldade futuramente. Eu pretendo trocar esse resistor para um octogonal ou para um circular.
O que é legal dessa aplicação que o TLX comentou aí, né, do controle arcade, é uma coisa que a gente não comenta muito, né? Sempre quando você fala de arcade, eu sempre lembro de Evo, né? Uhum. Campeonato e galera jogando um jogo de luta. E, durante muito tempo a gente jogou tudo que era beat'em up nesse esquema, né, cara? Eu acho que um jogo até legal para você, se tiver a oportunidade aí, pegar ele, de repente, aquela coletânea que saiu recentemente da Capcom, só com o beat'em up, que tem Capitão Comando.
Ah, é verdade, cara. Não tava me lembrando dela.
Era pra Switch, né? Eu não sei se.
Não, saiu pra todas as plataformas.
Saiu pra todas as plataformas. Legal.
Pra PS4, acho que Xbox One e Switch, se eu não me engano. Eu achei muito legalzinho isso aí. Assim, eu vi a análise da versão de Switch, a galera falando super bem, mas essa vantagem de você ter o controle arcade, pô, é sensacional, né? Pra fazer uma jogatina.
Com certeza, cara, com certeza. Eu tô curtindo bastante, cara. Foi um dinheiro bem investido, assim, porque era uma coisa que eu queria há muito tempo e eu consegui, tipo, pela metade do preço, que geralmente ele custa, cara, em torno de uns R$1.000, cara. E eu peguei metade desse.
Ótimo, muito bom.
É, um preço bem bacana, assim, pra você ter um controle. Essas pechinchas é aquela coisa, né, cara? Você tem que ficar sempre de olho mesmo, porque quando vai passar você nunca sabe, né?
É, exatamente.
Mas é isso aí, senhor Pedro. O que o senhor me fala aí do que o senhor comprou aí de aquisições? Por favor, compartilhe conosco.
Isso, eu também vou falar de controle, tá? Mas eu vou falar de um controle que eu peguei que eu queria há muito tempo já, que é um controle retrô da 8Bitdo. Para quem não conhece, a 8Bitdo é uma empresa que faz controles Bluetooth e acessórios retrôs baseados em todos os videogames que a gente conhece.
Só que é importante falar, né, Pedro? Assim, top notch, né? Aquele negócio feito com super acabamento, mesmo para quem é hardcore. Sim. Não são aqueles
clones. Ai, como eu tô de olho num controle desse.
Não é um controle.
Não é aquelas coisas igual o Retron 5, que é uma
de
parada
jeito
bem
nenhum.
Assim, é budget mesmo, né? Low cost mesmo, que é um negócio barato.
Não é um IPEGA da vida, tá ligado?
Inclusive, a gente vai botar aqui no link do post do site original deles, que é enlouquecedor, cara. Dá vontade de você comprar todos os modelos que os caras fazem. Baseado no Super Nintendo. Aí tem o Famicom, tem o Super Nintendo, tem o clássico com dois analógicos, tem um outro que são milhões de modelos. E eu tinha já pro Switch um Pro Controller que eu comprei quando eu comprei o Switch, porque eu sabia que eu ia querer, quando eu jogasse na TV, eu não precisar ficar tirando os Joy-Cons. E por causa também dos meus filhos que quiseram já ter uma opção. Então eu já tinha comprado o Pro Controller. Mas eu já tava de olho na 8-bits há muito tempo. E aí uma coisa que aconteceu engraçada foi que eu tava pesquisando sobre o 8-bits, falei com um amigo meu e aí ele viu um cara vendendo um controle do 8-bits. E aí eu falei, pô, cara, eu vou até ver qual é desse cara, mas é que eu tenho um específico que eu queria. E aí quando eu fui ver, era o controle que o cara tava vendendo. E o controle, ele é uma réplica do Super Famicom japonês. Então ele não é aquele roxinho com lilás, ele é aquele que tem os
Super
botões coloridos.
Os botões coloridos.
Mas esse tem os dois analógicos, que eu queria, porque ele não ia me impedir de jogar outros jogos. Se eu quisesse jogar um jogo retrô, Mario World, eu ia usar o direcional, ou então usava analógico.
E cara, só te fazer uma pergunta, Pedro. Desculpa interromper, mas é uma curiosidade minha, nem o modelo específico da 8-bit-do, que é o lance dos analógicos. Como que fica a pegada do controle quando você tem que usar os analógicos? Sem as alças, que são meio que praxe no padrão PlayStation, todos os controles que a gente tem com dois analógicos, tem meio que uma alça ali pra você prender, pra te ajudar a dar uma empunhadura. Funciona bem, cara, isso? Isso é uma curiosidade minha.
Funciona muito bem, até pela posição que eles botaram os analógicos. Eles botaram eles próximos um do outro, meio que no centro do controle. Então, o dedo, eles ficam... Você não precisa mudar muito a empunhadura de como você joga. Eles fizeram de um jeito interessante. E assim, é claro que é um controle que é uma delícia. Inclusive, eu não costumo deixar os meus DualShocks e joysticks expostos. Eu gosto deles guardadinhos. Mas esse aqui eu resolvi botar exposto, porque é muito bonito. É o do Famicom, colorido e tal. E eu queria usar ele mais pro Switch, porque ele também ele é compatível com Android, tá? Inclusive o meu ele vem com aquela alça para segurar o celular, mas eu não uso Android, então essa função para mim não dá. Ele é compatível com PC, ele é compatível com Mac, então ele funciona no Mac, e ele é compatível com Switch, ele só não é compatível com iOS, infelizmente. Então eu já testei ele num jogo da Steam, no meu Mac funcionou, e no Switch eu jogo regularmente. Agora é claro, né, Wilde? Ele não, se eu for jogar Doom, se eu for jogar Wolfenstein, que é um jogo extremamente agressivo com controle, eu vou dar preferência ao Pro Controller, que é um controle mais parrudo, mais pau pra toda a obra. Eu tenho um pouco de medo.
Pedro,
oi.
Eu tenho uma dúvida. Em relação a ele, ele tem uma parte de giroscópio?
Como assim?
O Pro Controller tem? Aquele sensor de movimento interno, cara, dele, que nem o Pro Controller.
Eu não sei. Eu vou dar uma conferida. Eu acho que como eu uso ele geralmente para jogos mais retrô, eu confesso que eu não me atentei, mas é uma coisa interessante de eu dar uma olhada, entendeu? Porque a resposta dele é muito boa, eu joguei nele, até testei o Skyrim, então assim, e rodou brilhantemente. Agora é claro que se você for jogar um jogo durante muitas horas, não tem como você não sentir a mão doendo, né? Porque é o natural do controle dele, né? E tem mais uma coisa que é interessante nesse controle, que eu já sabia da função e agora eu vou poder usufruir. É a 8-bits do Muito Malandra, ela já tinha criado um adaptador para o Super NES e para o NES originais, Bluetooth, igual aquele mousezinho, né, que a galera usa no PC. Então você pluga, a entrada do controle é perfeitamente, do adaptador é igual a entrada do controle do Super NES, só que ele é só aquela paradinha para entrar, que ele é um Bluetooth. E aí você pode jogar o seu Super NES, o seu NES com o 8-bit, sem precisar do fio.
E aí, o mini NES, né? O Super Nintendo.
O NES, ele começou com o NES mesmo e com o Super Nintendo de verdade, original. E aí, eles, quando a Nintendo lançou o NES Classic, eles deram uma remodelada, eles recolheram o outro adaptador e eles lançaram um novo adaptador que é compatível com NES, Super NES, NES Classic e Super NES Classic. E aí, ele tem... Diga.
Não, que eu tô de olho, cara, num adaptador, até o Will vai gostar de saber, ou não, que eles têm um adaptador, cara, que é tipo de um pendrivezinho que vai na entrada USB do PlayStation Classic. E ele habilita o PlayStation Classic pra você jogar com qualquer controle, cara, da atualidade. E ele funciona no Switch também. Eu tô doido por um desse, cara.
Isso aí seria sensacional, porque pra mim o que incomodou nesse aparelho é justamente a distância do fio. Ele tem em torno de 1,5 metros, mais ou menos, e pra distância que eu fico da TV, a forma como eu uso aqui, é um pouco curta.
Cara,
é
que então, tu não viu a tristeza que é jogar o Mini NES, cara.
Eu ia até falar justamente
curto demais.
Isso, ó. Não é tão curto quanto do NES Mini, mas é curto.
Curtíssimo.
E o pior seria do Famicom, né, cara? Porque do Famicom, além de ser curto, você não tem como tirar, né?
Mas o que eu falo é o Mini NES mesmo, que você fala do Famicom, é aquele, a versão japonesa, né?
É, mas o mini Famicom, tô falando. Se eu não me engano, ele também não desconecta o cabo, assim como não desconectava o Famicom.
Original, sim.
Exato.
É porque eu tenho a versão americana, né?
Sim.
Exatamente.
Mas enfim, pode continuar aí, Pedro. Foi mal, interrompendo você.
É, então, né, eu pensei nesse controle agora, depois que eu adquiri o Super Nintendo Classic, né, o Super NES Classic, eu falei, poxa, agora eu posso expandir ainda mais o uso do controle. E aí eu tô pensando em pegar esse adaptador do Super NES Classic, que também funciona no NES Classic, que eu pretendo pegar em breve, e aí eu amplifico isso. Então eu acho que para quem curte essa pegada retrô, quem tem o Switch, quem costuma jogar no PC, quem tem Android, é uma excelente opção, é muito bem produzido, é muito bem acabado, exatamente como a gente lembra, o mesmo peso do controle original, as mesmas proporções. Então, assim, recomendo muito a compra desse controle para quem quiser. Eu tô muito feliz com ele.
Muito bom, cara. Esse é um controle que eu tenho curiosidade, assim, tenho interesse de uma hora pegar ele, principalmente para aqueles jogos de plataforma, né, cara? Eu acho que jogar um joguinho de plataforma num controlinho desse não tem coisa igual, né, cara? Assim, aquele direcionalzinho maneiro, precisão dos botões.
É, exatamente.
É uma parada muito bacana. Maravilha. Bom, vamos partir agora para a leitura dos comentários desta semana. Na verdade, a gente tem apenas um comentário essa semana. Lembrando a você, por favor, acessem aí o nosso blog, né, o playroomgames.wordpress.com, para poder comentar lá sobre o que vocês gostariam que a gente trouxesse de tema, dar o feedback do que vocês estão achando dos episódios. Enfim, participem para lá para a gente trocar essa figurinha, muito legal. O comentário que a gente tem aqui é do nosso amigo Jefferson Cardoso, e ele diz aqui: opa, galera linda da Playroom, escutei esse programa e já deixei a inércia e meu amor por jogos voltou. Ô, louco! Mesmo com os problemas da vida, meu PS Vita tá encostado, mas vou tirar o pó dele para desbloquear e dar uma olhada nessas facilidades que o Wilde tá vendo na cena. Eu comprei o Last Blade 2 no relançamento em 2016, mas tenho poucas horas de jogo. Burnout só joguei pelo YouTube no Vita. Eu joguei mais Need for Speed. Bom, como tenho muito tempo que não escrevo, manda essa saudação novamente para Pedro Derby e para os antigos. Um abraço e gostaria de saber se vocês têm feito live? Então, por enquanto não temos feito, mas é uma coisa que eu gostaria muito. A gente tem que se organizar aqui, tentando reativar o canal, mas é uma coisa que a gente gostaria muito de fazer, mas no momento a gente ainda não está fazendo, beleza? E, cara, se não jogou Burnout, jogue, você tá perdendo, isso é crônico. E se você
até em relação, desculpa te interromper hoje, mas até em relação a live e online, cara, se tiver demanda, a gente faz sim.
Com certeza.
É isso aí.
E é isso aí, galera. Vamos ficando. Muito obrigado aí, Jefferson Carlson, de deixar os comentários de vocês aí, participar. Enfim, despeçam-se aí, meus amigos.
Valeu, pessoal. Obrigado mais uma vez por participar aqui com a gente. Aqui é Pedro Derbice. Eu estou no Twitter e no Instagram como @PedroDerbice. Bem difícil, mas fácil possível. E aí a gente se vê por aí. Valeu.
É isso aí, galera. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. Eu também estou lá no Twitter e no Instagram. Pode procurar como MR_TLX. Beleza? Grande abraço e até a próxima.
Valeu, rapaziada. Até a próxima. Fui.